Fala, fala, meus pimpolhos e pimpolhas. Quem que tá aqui? Ah, quem que tá? Eu mesmo. É eu que tô falando? Olha as ideias. Eu sou o famoso Léo, né? Que vocês conhecem. Quem não conhece, quero que se ferva. Porque a vida tá bem melhor sem mim. Olha, eu tô até chorando aqui. Muito drama. É, isso aqui é Escola Wolf Maia, entendeu? Que é... É a torna veia que é isso. Sou praticamente o próximo Jim Carrey misturado com o Felipe Dillon. Um ator aí sem precedentes, tá? Fiuk, toma cuidado que eu tô chegando. Bom, mais um episódio aqui que eu tô sozinho, porque o pessoal me larga, o pessoal aqui é cuzão, entendeu? O pessoal aqui não tem bondade no coração, não. Fala assim, ah, gravar, quero que se foda. Mentira, ninguém sabia que ia gravar, não. Tô gravando pra poder dar mais episódio pra vocês, né? Porque a gente tá atrasado ainda. Lançamos uma e tamo atrasado, porque a gente é assim mesmo. Então, vamos lançar uns episódios nada a ver, que daí eu vou enrolando vocês, não tem problema não. Quer assunto? Eu te dou assunto. O que vai ter de assunto aqui? É universo paralelo e realidade simulada. Que aqui a gente pega uns negócios que da física, que é um negócio que é perigoso, entendeu? Que é uns assuntos que eu gosto, por quê? Porque foge da minha realidade. E daí a gente esquece das bad. É isso aí mesmo. Não tem problema falar das coisas não que psicólogo tá tendo, né? Então vamos lá. Eu ia falar de viagem no tempo também, mas eu achei um tema muito grande e é muito bad, porque dá pra acabar com a vida e a alegria de todo mundo. Então eu prefiro fazer com todo mundo junto aqui pra ficar quatro tristes de uma vez, entendeu? Que um só triste é muito chato, eu me sinto só. Eu gosto de ver todo mundo triste, uma bad assim já junta, negócio que o coração tá ali apanhando junto. Então vamos lá. Eu vou ler um negócio aqui que sempre me coisou. Nossa senhora, um negócio que me coisou. Que são 7 teorias sobre o universo paralelo. Eu vou contar umas 38, beleza? Mas o site que tá falando que são 7, então eu vou ler esse site primeiro que eu gostei muito. Ele fala do déjà vu, o famoso déjà vu. Para leigos, é o déjà vu, vocês estão ligados quem que é? É aquele sentimento que você fala assim, nossa, pô, já vivi isso antes. Quem as falas das pessoas minhas são assim, igual o filme dos anos 80, do Canal Brasil. Então respeita. E é o Jô Soares aqui falando. Quem pegou a referência, pegou. Quem não pegou, assiste um filme do Pelé. Que é isso mesmo. Não, isso aqui não é referência, não. É a verdade que eu tô falando mesmo. É, o déjà vu, ele é tipo quando você fala, ah, isso aqui, já passei por isso. Beleza. É uma recordação que você tem aí doida, sem ter usado droga. Se usou, pode ter sido isso, né? Não sabemos o que você tá usando. Mas, acabei de ler um negócio que nem eu sabia. Não que eu seja um grande conhecedor, que eu não sei de muita coisa. Na verdade, não sei de nada mesmo. Mas tem o déjà vu, que é antecipar o futuro, ou seja, você sabe que vai acontecer mesmo antes de acontecer. Olha, mãe de Ná tá aí. E o alter vu, que são duas pessoas que se lembram da mesma história, tipo, já ter acontecido, só que elas têm uns detalhezinhos ali diferentes. Olha que coisa. Já vamos adotar isso aí como um vocabulário extenso, porque já estourou minhas palavras no mês aqui. Então passa para os outros também. Mas dizem que esses déjà vu aí são tudo versões de outros eus vividos em outras terras e tal, em universos paralelos, que dá uma vivida. Daí você fala, nossa, já passei por isso. Mas é caralho do outro eu ali que tá vivendo também. Esse povo gosta de viver. Chatão isso. Nossa, tem uma história aqui que eu tô lendo aqui que é muito boa. Eu conheci já, mas eu vou lendo e vou lembrando, é muito bom. É uma das mais chances de universo paralelo. Eu vou resumir essa história porque ninguém quer ouvir 28 horas de podcast. É, aconteceu em 1954, aquelas épocas boas, né? Tinha um banquinho, aquela galera lá. Quando lançou o primeiro CD da Avril Lavigne. É, um maluco chegou no aeroporto de Tóquio com um passaporte estranhão, feito de giz de cera, mentira. É, estranhão, mas bem feito. E falou que ele era do país de Turo. Não sei como é que fala. E, só que no país não, né? Não sei se vocês sabem, não existe. Não sei quem que é bom geografia aí pra me confirmar, mas não existe não, que eu saiba. Enfim, daí ele falava altas línguas top. Falou que o país estava na Europa, que, né? Drogas estão aí, deve ter vindo de Amsterdã. Nada contra Amsterdã, mas tem droga lá. Então, tem droga em qualquer canto, mas lá tá tendo mesmo. E tinha uns documentos top que falava que ele era desse Turo. Como é que eu falo? Turo. Tauded. Escreve Tauded. Tauded é Turo, né? Vamos falar que é então. Não sei que língua eles falam no país, então tem como dar certeza. Daí ele acabou sendo preso e foi transferido para a sala de interrogatório. E sumiu. Por Porque as coisas são assim, quando você não é de nenhum país, você some. Isso aí fica uma dica aí pro pessoal que não é de país nenhum, né? Não viaja não que você vai sumir. Ah, e outro lance. Dizem também que, não sei quem viu MIB 1 ou 2, não lembro. Que tem o Will Smith ainda. Apesar que ele tá no 3 ainda, mas o 3 eu não considero. Não. Tem aqueles universos da bolinha de gude. É uma teoria isso aí, o universo das bolhas. Que cada universo tá numa bolha e você tem que sair. Quando você usa o celular, você fica na outra bolha ainda. Você cria cada vez que você usa um celular num rolê, você tá criando um universo diferente, porque você fica numa bolha. Ó, fica aí a crítica social. Pra quem não gostou, sai do celular. Para de ouvir podcast. E vai ouvir no notebook. Bem melhor. Tem um som surround muito louco. Quem tem um laptop da Xuxa, não posso fazer nada. Mas bom, esse site que eu vi aqui é só esse mesmo. O resto é bem, bem bostalhão. Então não vou ler, não. Eu vou ler uns causos aqui. Tem uns bagulhos loucos demais. Nossa senhora. Tem uns malucos falando de Marcha Xuxa. Tem aquele lugar lá. Tem uma teoria falando de universo paralelo. Foi criado lá em aquele lugar mesmo que eu falei. Mas enfim. Tem um cara. Essa teoria é genial. Eu falo dos Beatles aqui é doidado porque tem uns Beatles habitolados. Piadozinhos. Enfim, tem um cara que ele falou que ele tem uma fita dos Beatles que ele arranjou como? Ele foi perseguir o cão dele. Olha essa brisa. Esse cara aqui tava sem almoçar e usou um cogumelo. Tropeçou em uma toca de coelho e bateu com o rosto no chão ficando inconsciente. Já começou aí. Tem uma toca de coelho. Ele vai falar que tinha um gato que ajudava ele. Um chapeleiro. Você conhece essa história, hein? E ele falou que acordou num quarto do lado de uma máquina e tinha um homem que se apresentou como Jonas. Não vai ter influência nenhuma esse cara. Pelo menos não o nome dele. Falou que ele fez uma viagem entre dimensões. Ele era um agente interdimensional. Olha que top. Pessoal aí, agente de viagens. E o cara é agente agente de dimensões. É esse aí que é o nome. E ele ajudou o rapaz. Ele começou a discutir sobre as culturas pop e tal, não sei o quê. E falou que os Beatles existiam ainda na Terra dele. Ele voltou pra Terra e ainda trouxe uma fita com uma fita cassete, né? Obviamente, porque que fita ele ia trazer? E eram canções dos Beatles nunca lançadas. Daí ele disponibilizou no site dele lá, quem quiser o site pra ouvir, eu não vou colocar aqui não, porque eu tô com preguiça. Mas o nome do site é The Beatles Never Broke Up. Olha, bem sugestivo, né? Bem criativo a parte dele. Legal. E tá lá. Ele trouxe a fitinha dele lá, top. E é isso. Vai acreditar? Não vai. Por quê? Porque ninguém acredita. Eu nem sei se esses caras são doidos mesmo ou se é de tudo verdade. Mas tem umas teorias aqui que eu tô lendo que são longas demais, vocês não vão querer saber. Quem quiser saber, vocês procuram aí, que vocês têm dedo também, pô. Vai caçar o que fazer. No caso, eu não tenho muito o que fazer, não. Mas vai vocês. Oxi. Mas vamos continuar aqui, né? Que até aqui nós temos assim, as histórias doidas. Tem um maluco que falou que tava na Espanha. Pra cidade de Alcalá de Guadaira, que é uma cidade estranha com os nomes cabulosos. Não que Itacoaxetuba seja um nome muito bonito, mas vamos vendo. E falou que de repente ele ficou assustado porque ele fez a curva. Eu tô falando rápido que eu tenho que ler rápido aqui. Ele fez uma curva e tava numa rodovia de 6 vias, cercado por umas estruturas externas e um terreno bizarro. Eu vou ler porque é muito mais legal, é muito mais emocionante. Tudo era radicalmente estranho. Ele sentiu uma sensação de calor enquanto um coro de vozes soaram à distância. Com certeza, isso aqui é minha parte, tá? Com certeza isso aí era um testemunho de Jeová. Aposto. Uma voz se destacou entre as outras, falando amém, mentira. Dizendo-lhe para ele ficar tranquilo. Ele só tinha sido teletransportado para outra dimensão. Ah, então beleza, né? Eu achei que eu tava em Osasco. Então tudo bem, agora eu tô sossegado, outra dimensão, é segura ainda. O nome do rapaz é Ramírez, olha que da hora. Ramírez passou 8 minutos nesse lugar em comum, com carros nas pistas laterais, aos quais ele nunca havia visto modelos iguais ou semelhantes. Uma nota aqui que eu não falei, é que foi em 86 essa brisa aí. O pobre viajante continuou perdido até encontrar um desvio para a esquerda, onde os sinais estavam apontando para Alcabala, Málaga e Sevilha. Ramírez começou a dirigir em direção a Sevilha. Mas quando ele parou, ficou absurdamente surpreso, olhando para sua casa em Alcalá de Guadaira. Não sei como é que fala esse negócio ainda não. Mas vamos seguindo. Ele havia chegado em seu destino por um atalho entre universos. Meu Deus. Tô aqui, deu até arrepio. Quando ele refez seus passos, ele não conseguiu localizar o cruzamento, o sinal da autoestrada de 6 pistas novamente. Ramirez ainda busca respostas para o ocorrido, sem sucesso até o momento. Eu não acredito que ele está até 2019 buscando uma resposta, mas tudo bem. Eu acho que ele procurou meia horinha ali, foi para um bar, bebeu, encheu a cara e falou, foda-se tudo, porque tô nem aí. Eu acho que foi isso. Eu faria isso. É, eu ia falar de um Waze da vida, mas 86 não tinha nem bússola, eu acho. Então, vamos seguindo, né? Eu só ouvi as horas pelo relógio do sol. Não posso criticar muito, não. Mas tudo bem. Tem um aqui que é muito dark, sabe? O seriadinho? Top também. O dark, esse aqui é muito dark, se liga. Tem um médico e um investigador de eventos paranormais. Já começou aí que não é uma profissão que eu acho como válida, né? Que se for, eu vou ser testador de colchão. Então, qualquer profissão vale? Então, tá valendo isso aqui também. Sou profissional nisso aí. Ele contou para um cara lá que uma das pacientes dele, uma mulher de 30 anos, que veio no consultório com um caso grave de hemiplegia, que é uma paralisia total de um dos lados do corpo. Acontece isso aí, é normal, ok? Normal esse negócio aí. Ela falou, eu tava num acampamento nos arredores de Markawazi. Se é isso, eu não sei. Mas tá o nome aqui. Que é uma floresta de pedra. Floresta de pedra. Você vê que o centro de São Paulo tá competindo ali. Famosa, localizada a 35 quilômetros do leste de Lima, no Peru. Quem tem o Google Maps aí, você taca lá pra gente ver se é verdade esse negócio aí. Se não fosse, já manda uma cartinha pra gente. Fala, é mentira. Beijos. Eu vou falar aqui que é mentira no próximo episódio. Ela falou o seguinte. Eu fui explorar tarde da noite com uns amigos. Curiosamente, ouvimos os acordes de música e notei uma pequena pedra com tochas acesas e uma porta no centro. Isso aqui é muita brisa. Cara, eu queria tomar o que ela tomou. Nossa senhora. As coves subiu que nem... Que é isso? Deve estar quente. Vamos continuar. Eu era capaz de ver as pessoas dançando lá dentro, mas ao se aproximar, senti uma sobressensação de frio que ignorei a princípio, desprezando os perigos. Ó, desprezando os perigos. Essa mulher aqui é igual um livro de física. Despreza a gravidade e os perigos. Olha, audaciosa. Vamos continuar. Enfiei a cabeça pela porta. Puta que me pariu. Tá caralho numa selva de pedra. Beijos, Armandinho. E ela vê uma galera tocando as músicas estranhas. Deve ser bem virar esse negócio aí. Com um bagulho pegando fogo. Uma porta no meio do nada. A galera dançando. Sei lá o que ela está fazendo. Dançando dentro da porta ou em volta. Não entendi muito bem. Ela faz o quê? Enfia a cabeça na porta. Que é a anta. Ah, mereceu ser levada pelo Bafomé mesmo. Mulher cabulosa. Pelo amor, não é possível. Não. Não tô aceitando isso. Toma uma água. Que isso? Vamos continuar.
Foi então que vi os ocupantes vestindo roupas semelhantes às do século XVII.
Ela sabe datar o negócio muito bem. Nossa senhora. Eu ia falar, as roupas antigas. Top.
Eu tentei entrar porta dentro, mas uma das minhas amigas me puxou para fora.
Porque alguém aqui tem um pouco de senso, né? Um pouquinho de noção, pelo que eu tô vendo. Mas parece que nesse momento que metade do corpo ficou paralisado. A puxar a mulher, a amiga acabou gerando um efeito adverso. Provavelmente é um movimento brusco e metade da mulher que havia atravessado a porta ficou completamente paralisada. Eu ainda acho que é droga. Mas quem não achar, tá aí tudo bem. Pode ficar achando o que quiser. Aqui é um achismo livre. Mas o pessoal falou que é isso aí mesmo. É tudo bem, vou contar aqui uma última só pra poder ficar legal, tá? Vamos lá. O nome da cratera de Patonsky. Não é possível. É Patonsky? Não é possível. Cratera de... É Patonsky mesmo. E olha lá. Um nome top. Os negócios são antigos, cara. Não é possível. Não tem uma camerinha, uma TechPix pra registrar. O negócio aqui é de 1949. Quanto mais eu conto, mais antigo é. Falou que um geólogo Vadim, é o nome dele, fazer o quê? Kolpakov. Aposto que é russo. Isso não é Patonsky, Kolpakov, Vadim. É tudo russo. É a Sibéria. Partiu uma expedição para a Sibéria. Mal sabia ele que estava prestes a descobrir um dos mais estranhos mistérios não resolvidos do mundo, a cratera de Patonsky. Antes de Kolpakov viajar por um território quase desconhecido, a população local Yakut... Não é possível. Não, isso aqui é mentira. Não tem como população local Yakuti. Não, não é possível. Não é possível. População local chamada Yakuti. Não é possível. Ah, não. Não, não, não é possível. Ah, tá bom, eu vou continuar, eu vou ficar rindo ainda antes disso aqui. Tem uns lactobacilos, ah, nem sei nem falar o nome. Uns lactobacilos loucos lá. Ah, bom demais. Aí, ó, tô chorando e rindo. Não dá pra falar. A população local Yakuti, é bom demais. Advertiu ele para não ir. Ai, tá correndo lágrima aqui. Explicando que havia um lugar nas profundezas da floresta. É Yakuti, cara. Nas profundezas da floresta que até mesmo os animais evitavam. Porque animal tem bom senso. Chamaram-lhe de o Ninho da Águia do Fogo. Já é um nome aí que eu vou evitar, né? Tem a águia, pode comer meu olho. É um bom ponto. Se a águia é de fogo, já não vou. Porque é do demônio. E afirmaram que as pessoas começavam a se sentir muito mal perto dele. E alguns simplesmente desapareciam sem deixar vestígio. O fator cagaço tá influenciando aí. Mas não, vai ouvir? Não vai, que é russo. Como homem de ciência, ou, parênteses aqui, ou como homem burro, galera burra, faz os negócios. Kolpakov não deu muito ouvido. Muito ouvidos, tá certo isso? Vamos seguir. A história entrou floresta dentro. Eu acho que esse cara e a mulher da história anterior deviam se casar. Porque dois paspalhos. Puta que pariu. Mas nem mesmo ele estava preparado para explicar o que encontrou no fundo das florestas siberianas. Deve ser neve. Uma cratera gigante do tamanho de um edifício de 25 andares. Eu não sei como é que esse pessoal mede essas coisas, sabe? Olhou ali e falou que 25 andares, certeza. 25,5, porque tem uma caixa d'água. De perto, ela se assemelhava à boca de um vulcão. Mas Kolpakov sabia que não havia vulcões na área por pelo menos alguns milhões de anos. Porque, lógico, rapaz estudado, né? Tão estudado que foi no bagulho lá cabuloso. Essa cratera parecia relativamente recém-formada. Era um bebezinho, né? De cratera. Kolpakov estimou cerca de 250 anos, idade posteriormente confirmada por estudos posteriores através do crescimento das árvores nas proximidades. É um bebê. É uma cratera vendo Peppa. Lança um Dora Aventureira ali, um Marte Urso, que a cratera vai adorar. Curiosamente, o estudo revelou que as árvores sofreram um período de crescimento acelerado, totalmente anormal, semelhante à observada nas florestas ao redor de Chernobyl. Tá vendo? Mais um motivo ali pra não entrar. Pra que você vai entrar, cara? O bagulho é um bagulho do Chernobyl. Ai, fica de boa, vai no Starbucks, tem um McDonald's top ali com promoção de combo, vai no BK. Não gosta, vai no Subway. Fala, não, pega uma pipoca, vai no cinema, tem tanto filme bom. Ó, Vingadores, hein? Nossa, cara é chatão. Não, vamos continuar aqui, vai. Eu tô com raiva desse cara já. Desde a descoberta da cratera, tem havido muitas teorias sobre o que ou quem poderia tê-la criado, né? Porque aqui falou tudo isso, né? Ah, sobrenatural, mas agora coloca Deus no meio. Algumas pessoas, incluindo Kolpakov, têm especulado que ele poderia ter sido formado por um meteorito. Não, longe de mim, imagina. Embora a cratera não se assemelhe a qualquer outro sítio de meteorito conhecido. Sequer foram encontrados vestígios de meteorito, meteoros ou qualquer coisa do gênero. Outros estão convencidos de que ela era de fato um vulcão, embora nenhum vulcão conhecemos sem esse formato. Muitos ainda pensam que um OVNI escondido debaixo da cratera... Ah, vai se ferrar! O cara quer inventar umas lorotas. Porém, esse item está no post porque as pessoas desapareceram sem deixar vestígios. E principalmente por causa da teoria que dizem que foi a queda de um Vimana que havia criado essa cratera. O que é um Vimana? Segundo a teoria alternativa, um Vimana caiu na floresta siberiana sendo totalmente destruído na queda. No entanto, devido ao... Quem some não volta mais. É, não tem muita coisa não. Vou ler o finalzinho aqui pra vocês. 2005, uma expedição foi lá e em seguida rolou a tragédia. O líder da expedição morreu de um ataque cardíaco a poucos quilômetros de distância do local. Os moradores foram convencidos de que a cratera Mal que levou a sua morte. Tá aqui, essa frase tá aqui. A cratera Mal, ó, cratera... Eu falaria má, mas tudo bem. Quem sou eu, né? Não sou Pasquale. Desde então foram feitos alguns documentários e mais nenhuma informação. É só um buracão. Um buracão cabuloso que o pessoal morre. Deve morrer de emoção. Ou de saber que tem tanta gente burra pra ir lá. Ah, o pessoal morreu lá? Vou lá ver o que, que tem. É um pensamento muito fácil. Mas tudo bem, né? Chega de universo paralelo porque já deu um saco. Tem um monte aí pra vocês lerem. Procura que tem uns bons. Inclusive, sabe o que eu percebi agora, neste exato momento? É que essa bagaça aqui não tá falando de universo paralelo. Lista e caralho todo pra me atentar no final que não tem nada a ver. Mas tudo bem, né? Tem um buracão bonito. que o pessoal some. Tem, tá bom. Tem a teoria de, sumiu pelo universo paralelo. Ou morreu, né? Tem esse negócio aí que o pessoal morre, então pode ser que morreu. Porque se morre é porque morre, né? E não tem que ir perto não, porque vai morrer. É uma dica que o pessoal já dá, mas que o pessoal fala, vou ver porque eu... Vai que eu não morro, que eu sou especial, minha mãe dizia. Mas tá indo pra morrer. Então é isso aí. Bom, eu não vou ficar, já estressei, já saí, já voltei, tomei uma água, porque eu me estressei muito. Que é a burrice humana. Eu vou falar o quê, né? De realidade simulada. Na real, eu não tenho muito assunto aqui pra falar disso não. Pra ser bem sincero mesmo assim. Mas pensa no seguinte, eu vou tentar simplificar. Tem uma teoria muito doida, que é a teoria Matrix. Vamos supor, a gente vive numa realidade simulada. Somos os famosos The Sims. Pensa que a gente é um The Sims da vida. A gente tá num tipo de um show de Truman, que é uma vida fechada com umas grades ali. Ou seja, é basicamente uma grande caixa, que seria o nosso universo. E uma galera lá em cima, seja quem for, né? Jogando, fazendo esse bagulho aí. Uns dizem que são os Superman, outros dizem que são uma galera aí que são os nossos descendentes, antecedentes, antepassados, descendentes, não sei. Há uma galera aí dando a nossa linha do tempo, mas que simulou meio que o seguinte, tipo assim, a gente viveu isso aqui até agora, vamos simular como é que vai ser. Então, tudo que a gente viveu até agora é uma galera lá de trás, tá simulando tudo que podia ser, tudo que será, e será que será, por toda a minha vida, essa música aí. É confuso pra caramba. Mas pensa assim, se eles estão simulando isso, só que com grade, ou seja, com limite, então tudo que a gente pode fazer são o que eles podem fazer, correto? E se eles estão fazendo isso com a gente, quem diz que não estão fazendo isso com eles? E quem está fazendo isso com eles, está sendo feito também com esse pessoal, por outras pessoas de antes, ou de cima, não sei como é que fala. Mas saca o loop que fica infinito nisso? E quem dirá que não tem uma galera nossa aqui que está fazendo com outra pessoa. Alguém já viu Rick and Morty? Tem um episódio que é tipo isso aí. Que o Rick ele faz uma realidade pra conseguir energia pra nave dele. E essa realidade faz uma outra realidade pra conseguir energia pra eles. E essa outra realidade faz uma outra realidade pra conseguir uma energia pra eles. Ou seja, um loop infinito, basicamente. E é isso. A vida é assim, entendeu? Você já viu aquele filme da Netflix, o Black Mirror? A gente falou num episódio nosso aí, no episódio 8, eu acho, que tem um lance de livre escolha, que você pode escolher o que você quiser, livre-arbítrio, esse é o nome. Você escolhe o que você quiser, você faz as coisas e é tudo top. Mas chega um ponto que a Netflix começa a fazer você escolher o que ela quer que você escolha. Ou seja, o seu livre-arbítrio, no caso, o livre-arbítrio do personagem, do protagonista, é controlado por nós. Só que o nosso livre-arbítrio é controlado pela Netflix. E o livre-arbítrio da Netflix é controlado pelos acionistas. Que o livre-arbítrio dos acionistas é controlado pelo capitalismo. Ou seja, todos são controlados pelo capitalismo. Ai, eu vou criar um canal só de capitalismo. Mas vocês estão entendendo como o negócio é complicado? Vocês estão entendendo o nível disso? Aí tem a teoria Matrix. Tem a teoria do Netflix. Tem a teoria do Obelix e Asterix. Excelente filme. Eu gosto. Tem a teoria da Smart Fit. Se quiser ler uns negócios, lê. Porque é muito bom. É muito bom. Nossa, mas pensa. Tudo que você tem feito até agora, até ouvir esse negocinho que eu tô mostrando pra você, é uma escolha que não é sua. Pensa nisso. Tem várias teorias boas. Pensa que a partir do momento que você tá sabendo disso, um outro universo foi criado. Ou seja, um universo paralelo. Você segue sua linha do tempo sabendo disso. Mas num outro universo, você não soube. Você não ouviu isso. E no outro universo você ouviu e não ligou. Ou pode ser nesse que você ouviu e não ligou, que é muito provável. E daí no outro universo você ouviu e ligou demais e começou a pesquisar. Ou seja, são três universos diferentes já. Você tá entendendo a ramificação do bagulho? Daí cria o universo paralelo, que é o que eu falei agora há pouco. E vai indo. É basicamente, entenda essa teoria no seguinte, eu vou exemplificar que é mais fácil. Você tá na sua casa e fala, eu vou ler, mas não vou ler aqui. É uma opção que você já ramificou. Um outro eu seu podia ler em casa. Você vai amarrar, pegar seu tênis e vai amarrar ele também ali, né? Porque ele tá no chão. E daí você olha embaixo da sua cama, tem um livro. Você pega esse livro e vai pra praça ler. Sei lá onde você vai. Nisso uma pessoa passa, vê o nome desse livro, vai lá, compra o mesmo livro, não o mesmo, porque o seu tá com você, né? Ela lê o livro, dá um clique nela e ela vira um assassino em série. Um serial killer. Famoso serial killer. Agora pensa que se você não tivesse amarrado o sapato, essa pessoa não seria um serial killer. Então são muitas teorias pra você considerar. Ah, meu Deus, você não vai dormir hoje. Eu quero mais que todo mundo se ferva. Quero dar dor de cabeça. E como eu disse, eu ia falar de viagem no tempo, mas é muita coisa, cara. Mas eu juro, em algum episódio futuro eu vou falar desse diacho. Vocês vão gostar pra caramba. Se não gostar, se ferma também. Mas é muito bom. Vai ter teoria do avô, vai ter os dilemas de você mataria Hitler ou não. É um negócio muito bom, que eu achei a ideia muito boa. Eu vou falar também sobre John Titor, mas vocês vão gostar. Prometo, ou não. Então, mas eu vou acabar com esse episódio aí, que tá muito grande. Mas pensa nisso tudo. O próximo palito de dente que você usar pode definir o próximo assassino em série que você vai criar ou não. Minha recomendação é você não sair de casa e pedir cerveja aí e se afogar em lágrimas. Coloca uma série triste e começa a ver. Que é um negócio bom que eu te recomendo. Então, muitos beijos. Procure a gente no Anchor, Spotify, iTunes, no Facebook, no Twitter. Tudo isso aí tem Além da Grávida. Tem Radio Public FM, tem o Stitcher, Pocket Casts. E o que mais vocês quiserem. Tá no Tinder até o Além da Grávida. Tá no MySpace, tá no ICQ, no MSN, no Orkut, em qualquer outro canto. Põe no Flogão que a gente tá lá. Muitos beijos e até mais. Curte nós. Falou.